15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
O horário de verão acabou, mas o 11 minutos continua aqui firme e forte para levar você, para vocês aí as notícias do mundo esportivo. Aliás, mais acordado do que nos últimos 4 meses.
Sem dúvida.
A gente já entra de solo anunciando aí os comentaristas de hoje, né? O Gesiel já está aqui na minha frente, do meu ladinho. E lá na bancada, iniciando a bancada, tem o Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno!
Agora sim,
não é?
Dia no horário verdadeiro.
Muito bem, eu horário... também tô feliz.
Cara, mas ninguém gostava desse horário de verão.
Acho que quem acorda cedo
quem não acorda gosta. Cedo não tem como.
Ah, hoje foi tão bom acordar com o sol do lado de fora, que foi muito bom. Então agora estamos despertos aqui, né? E prontos para trabalhar mais um dia.
Vamos lá então. A gente vai falar hoje... Claro, começamos falando sobre o horário de verão, mas tem muita coisa no final de semana que aconteceu e que a gente vai falar também. Afinal de contas, teve decisão de campeonatos, a gente vai falar daqui a pouquinho. O Bruno entende tudo sobre futebol carioca, como bom flamenguista, e aí ele vai explicar pra gente uma série de coisas que eu não entendo no campeonato carioca, nessas taças, um monte de taça aí, mãe. Enfim. O incêndio no centro de treinamento do Flamengo, Ninho do Urubu, que matou 10 adolescentes há 10 dias. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão, porque a gente é uma questão triste, mas a gente não pode deixar de falar sobre isso. Esse incêndio jogou luz sobre a situação dos CTs espalhados em todo o país.
É verdade, Gesiel. Os centros de treinamento dos outros 3 grandes clubes do Rio, Vasco, Botafogo e Fluminense, foram alvo de fiscalização das autoridades. Eles foram interditados devido a irregularidades.
E o próprio Ninho do Urubu, do Flamengo, está vetado para adolescentes até que sejam concluídas as investigações do que aconteceu naquela fatídica sexta-feira em que ocorreu o incêndio no alojamento dos garotos da base do Flamengo.
O senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, apresentou um projeto de lei para impedir que a Confederação Brasileira de Futebol emita certificado de clube formador aos clubes que tiverem instalações não aprovadas pelo Corpo de Bombeiros por meio de alvará.
Segundo ele, mesmo não tendo a documentação do Corpo de Bombeiros, o Flamengo recebeu da CBF a certificação.
A proposta de Romário também exige da CBF a divulgação semestral da relação de todos os atletas brasileiros que foram transferidos para o exterior, com nome e data de nascimento.
Toma essas precauções contra a CBF, porque a CPI do futebol, na estacada em 2016, aqui presidida por mim, identificou-se indícios de ações criminosas naquela entidade, executados com uma quadrilha bem articulada. Já em 2001, a CPI da Câmara dos Deputados revelou o esquema de menores levados para o exterior. Lá, eram mantidos em repúblicas, sem assistência adequada e muitas vezes abandonados pelos seus clubes.
Bom, esse assunto vem bem na hora, essa questão da certificação de clube formador, porque, vamos explicar aí, caso você não saiba o que significa isso. Os clubes, eles recebem da Confederação Brasileira de Futebol um certificado em que dá a esses clubes a possibilidade de que eles formem os seus atletas da base, e isso redunda, no final das contas, em dinheiro para o clube e durante muito tempo. Ou seja, o clube que forma um atleta, ele tem direito a dinheiro, né, quando esse atleta ele é transferido para outros clubes, ele é vendido para outros clubes. Isso não é só na primeira venda, não. Isso em várias negociações que são feitas, o clube formador sempre ganha um dinheiro, não é pouco dinheiro. Eu lembro que, por exemplo, quando o Neymar foi transferido para o Paris Saint-Germain, já tinha passado
pelo Barcelona
e já tinha tido outra transação agora para o Paris Saint-Germain, e o Santos, na época, como clube formador, ganhou aí mais de 30 milhões com relação a isso.
De reais, né? Vem um bom dinheiro.
Um bom dinheiro.
O Felipe Coutinho também, na última transação, né? Que foi do Liverpool para o Barcelona. O Vasco também, o Vasco numa crise financeira e tal, entrou um dinheiro ele muito bem-vindo.
E é um dinheiro que chega em muito boa hora. Ou seja, esse certificado, ele permite que o clube, uma vez certificado pela CBF, possa formar os seus atletas e ter algum tipo de compensação por essa formação. O que é que o senador Romário quer? É que haja realmente uma fiscalização, porque hoje todos os 20, por exemplo, os 20 clubes da Série A, todos eles têm o certificado de clube formador. Uhum. Agora, aconteceu isso no Flamengo, e aí depois a fiscalização foi para os outros clubes da Série A, e o que se viu é que as condições não eram melhores do que as do Ninho do Urubu.
Na última semana foram interdições, notificações, né? Em todo o país.
Isso.
Toda hora que se abre o jornal ali tem um novo clube sendo notificado, né, ou até mesmo interditado. Então é triste, né? A gente vê que só depois que acontecem as tragédias é que a gente começa a se mexer. E coisas básicas. E todos, o que eu acho interessante aqui no caso do Rio, todos dizem que as instalações ali do Flamengo tem aquela parte nova, mas mesmo essas antigas, onde houve o acidente, eram ainda melhores do que dos demais clubes.
Pois
porque,
é. Olha, isso aqui é de assustar, né?
É, isso é de assustar.
Caramba.
O Ronaldinho Fenômeno, ele veio do São Cristóvão. Não sei se foi como clube formador. Eu imagino como é que não era lá.
Pois é. Isso a gente está falando de clube de Série A, gente. Clubes que, em tese, têm uma estrutura melhor, ou deveriam ter uma estrutura melhor, recebem dinheiro da TV, pelas transmissões que são feitas dos seus jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série A, recebem dinheiro da CBF, um monte de coisa que o clube da Série B, por exemplo, já não tem, e os demais clubes da Série C e D nem sonham. Nossa. Ou seja, ou esses clubes vão o máximo possível na Copa do Brasil para ganhar um dinheirinho ali no começo do ano, ou então acabou. Depois da Copa do Brasil, praticamente esses clubes ficam sem dinheiro para o resto do ano. E muitos deles também formam atletas. E o que a gente pergunta é exatamente isso. Isso está acontecendo no Ninho do Urubu, no Flamengo. Nos 20 clubes que compõem a Série A, os CTs também estão naquela situação. O que é que não está acontecendo, então, em outros clubes que são bem menores e não tem nem 10% da estrutura que tem esses clubes de Série A?
Nossa, é temeroso.
É temeroso, né? A gente viu que isso aconteceu no Flamengo e num centro de treinamento que foi recém-inaugurado e era exatamente, a gente louvava
os
até
orgulhos, de ser, né?
O orgulho dos rubro-negros, exatamente a questão do Ninho do Urubu, tudo de primeiro mundo.
E pensar que o Flamengo chegou agora, em 2018, né, que acho que foi essa inauguração. Eu até, a diretoria disse que estava desativando, acredito mesmo que devia ser isso mesmo. E, só que o Flamengo passou, olha, um clube de maior torcida do Brasil, sem ter um lugar de treinamento, um lugar adequado. Assim, a falta de planejamento é assustadora. Eu, olha, em 95, eu fiquei hospedado no Sport, lá na Ilha do Retiro. Tinha um encontro de estudantes, a gente acabou, conseguiu ficar lá, fiquei no alojamento, era muito bom. Era excepcional, excelente. Né? Não sei se todas as regras ali estavam cumpridas, mas era muito bom. Uma coisa que o Sport tinha naquela época e o Flamengo, 30 anos que depois, para conseguir fazer um mínimo ali.
E para equalizar essa situação, né? Ou seja, uns têm e outros não têm, uns se preocupam e outros não, é que essa fiscalização realmente tem que acontecer de uma forma séria. De uma forma séria. Gente, não é só fiscalizar, é efetivamente isso funcionar. Porque quando eu leio que a prefeitura multou 30 vezes o Flamengo e não aconteceu nada, ou seja, aconteceu, né? Aconteceu a tragédia. É uma coisa assim que não dá pra gente fazer de conta que não tá acontecendo. Sim, é preciso jogar luzes sobre essa questão aí. Principalmente porque o clube acaba ganhando. Como clube formador, ele ganha em cima desses adolescentes. O que o Flamengo perdeu, além de vidas humanas, que são uma coisa que não dá para a gente quantificar, esses garotos eram promessas do Flamengo. E em termos monetários, o clube perdeu absurdo com isso.
É o Vinícius Júnior, que está no Real Madrid. Outro dia, ele comentou que já dormiu muito ali. E já passou muitas
noites. O Paquetá também, hoje está fora, jogando fora. Então, o clube, até por uma questão, você não quer pensar na vida do jogador, pensa pelo menos na questão do dinheiro que você vai ganhar com ele.
Talvez essa proposta aí do Romário pegue por isso, né? Perdendo esse certificado de atleta, vai perder dinheiro, o clube, opa, peraí.
Pois é, pensar. Infelizmente, né? Infelizmente. É uma pena que seja assim, mas de alguma forma isso tem que mudar. Bom, vamos falar agora sobre a questão do que aconteceu no final de semana, principalmente no Rio de Janeiro. Bruno Lourenço, tudo acontece nesse campeonato carioca. Ontem, gente, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da decisão. Primeiro me explica por que quem ganha primeiro turno leva uma taça.
Aí isso é uma tradição lá. É tradição. Os clubes lá gostam. Eu confesso que eu não dou mais bola para isso há muito tempo, né? Porque era melhor faz um quadrangular logo, entrega a taça para um dos quatro e resolve, né?
Mas tem um monte de taça.
Pois
ainda.
Aí antigamente você ganhava a taça Guanabara, que é o primeiro turno, depois a taça Rio, segundo turno. Se fossem dois ganhadores, faziam lá um triangular. Hoje as regras vão mudando, eu já não acompanho, né? Mas, enfim, é uma taça e, tradicionalmente, né, o pessoal comemora bastante lá no Rio de Janeiro.
E ontem, no Maracanã, a decisão entre Fluminense e Vasco da Gama, que já há 2 anos que não acontecia isso no Maracanã, não é isso? Os outros...
E claro, teve esse incêndio que acabou postergando os jogos, então ficou o calendário espremido, mas... Gente do céu, é um absurdo, porque o time, por sorteio, o Vasco acabou sendo mandante, então ele queria vender lá num lugar que tradicionalmente, os ingressos para a torcida ficar num lugar que tradicionalmente fica, mas aí o Fluminense, como tem aquele contrato com o Maracanã, disse que não, esse lugar aqui é nosso,
né? Tal da área sul.
E por uma disputa besta dessa, em que pelo menos o que eu vi foi o presidente do Fluminense que não... ajudou em nada para acalmar os ânimos, ou pelo menos para arrumar a solução. Uhum. Não, tudo bem, a gente agora vocês ficam, no próximo é nosso. Tudo bem? Tudo bem, ok.
Agora, incrível, Marcela e Bruno, é isso que você falou, não pensar no torcedor. O torcedor é
que
a
coisa,
o torcedor,
né?
Faz a festa,
ele
é o último a ser pensar. Ninguém pensou que lá fora, depois de ingressos vendidos, tinham 30 mil torcedores ingressos com ingressos na mão, querendo entrar, que não tinha nada a ver com essa história da briga do Fluminense com o Vasco. A área sua, a zona sua é minha, não.
O torcedor
não é
imaginando,
sua.
Não, acho que eles querem que eu vá ao estádio.
Pois é,
você, né?
Exato. É uma coisa impressionante. Não pensaram no torcedor.
Que
aí,
coisa.
Depois que... A gente falou na semana passada aqui, né, Marcela, sobre a questão da violência nos estádios.
É.
Mas às vezes os dirigentes também não colaboram, né?
Não, eles...
Gente, 30 mil pessoas com ingresso na mão, querendo entrar, querendo ver seu time jogar, não vai dar confusão quando você fecha os portões? É claro que vai.
E aí, como por conta das declarações que só jogaram mais gasolina aí uma juíza disse que não vai ter torcida. É jogo de portões fechados, porque está muito arriscado. Acho que, se não me engano, a PM também até concordou, porque viu que estava nas redes sociais algumas... Eles monitoram, né? Então, estavam algumas ameaças, algumas... Já o prenúncio de que haveria uma tentativa de invasão. E deu isso. O jogo, a bola começou, a bola rolando e lá fora o pau comendo.
É, bombas e a polícia tendo a maior dificuldade para... como é que você controla 30 mil torcedores que querem ver o seu time jogar a final do campeonato num estádio como o Maracanã e simplesmente os portões estão fechados porque alguém chegou e disse, não, fecha os portões. Gente, é uma coisa impressionante.
Não tem uma decisão racional.
Não tem. Ninguém pensou assim, gente, tem 30 mil pessoas lá fora. Esse pessoal vai simplesmente voltar para casa?
É.
Alguns fariam até isso, mas... Num clima de final de campeonato, a possibilidade disso gerar um tumulto, como realmente gerou, quebra-quebra, depredações e outras coisas mais, era muito forte. E aí, aos 35 minutos do primeiro tempo, aí chega uma outra decisão judicial. Diz, não, entra. Agora abre os portões e entra. Quer dizer, a coisa feita de uma forma atabalhoada, totalmente sem pensar no torcedor, que é o grande patrocinador do espetáculo. Mas enfim, com bola rolando, deu Vasco da Gama, né?
Deu Vasco, uma cobrança de falta ali, não sei se houve desvio.
Ficou aquela bola fantasma, né?
Mas pelo... que até parece que o Vasco foi mais time, mesmo durante o jogo, né? Apesar de repente o Adriano Farias não concordar com isso, né? Mas deu
não, o Adriano
Vasco...
por aqui, deixa eu dizer para você.
Ah, ele passou aqui?
Passou aqui, passou aqui. Adriano, ombro amigo, nós estamos aqui, olha, força, tá? Sabe o que ele me disse?
Não.
Ter batido o bilhardário time do Flamengo... Já foi uma grande coisa. Você tem o direito de resposta, Bruno.
Depende. Tem times que têm expectativa muito baixa. Então, talvez por isso.
Time pequeno.
Tá valendo, Bem, não sou eu que estou dizendo. Quem que é o Bragantino que disse isso? Que o Fluminense era time pequeno. O Rezende. Rezende que tomou, acho que, goleada aí do Vasco. Acho que do Flu também, né? Falou que. Isso é coisa de time pequeno, essa briga aí pelo setor lá do estádio. Não fui eu que disse, não. Alguém está dizendo
fora,
aí.
Eu estou fora dessa polêmica, né? Bom, agora, o Vasco ganhou o primeiro turno, que é a Taça Guanabara.
Tá.
E aí vai ter o
7 jogos, 7 vitórias.
Isso.
Vasco absoluto.
Absoluto. E agora vai ter o segundo turno, se o Vasco ganha novamente...
Significa nada.
Nada.
Eu não li o regulamento deste ano, mas eu...
Mas parece que já estaria na semifinal, vi alguém falando.
Ah, sim, aí vai ter alguns benefícios, mas ganhar o primeiro turno, segundo turno, claro, melhor campanha, uhum. Né? Tiver 100 gols a mais que o segundo colocado, não faz diferença.
Esse é o regulamento. São essas coisas do futebol que eu... Por isso que eu não entendo. E aí, sabe, eu fico lendo os regulamentos, eu digo, gente, quem fez esse regulamento aqui é muito inteligente, porque eu não consigo entender certos regulamentos.
É aí que a gente pode conseguir talvez um Nobel em matemática.
Talvez.
Ou estatística.
Bom, então tá aí, parabéns ao Vasco da Gama. Vasco chutando longe esse negócio de vice da Gama. Não foi, viu? O vice foi o Fluminense. O vice foi o Fluminense. Então, parabéns aí ao Vasco, que ganhou esse primeiro turno e leva para o clube aí, São Januário, mais uma taça, que é a Taça Guanabara. Mas, sinceramente, dirigentes do Rio de Janeiro, dirigentes do futebol carioca, vocês forçaram a amizade, né? Não era preciso ter isso.
Você entrega um campeonato com potencial que tem o campeonato carioca, como já foi, né? Um grande campeonato. Emissoras que são loucas para fazer daquilo, uma coisa. Entrega na mão das emissoras logo para fazer isso.
Manda,
ou entrega na mão de um menino de 12, 13 anos, que ele resolve isso em dois tempos.
Sairia melhor.
Como é que ontem, de manhã, saiu a decisão da juíza, acho que de madrugada ou de manhãzinha, como é que não se reuniram para conseguir chegar a um acordo?
Pensando no torcedor, gente. Os ingressos já tinham sido vendidos.
O Ministério Público parece que até tentou, mas não conseguiram. Eu não consigo... Assim, realmente
manchou.
Foge da
manchou
da minha compreensão.
Esse título, o Vasco não tem nada a ver com isso, foi lá, ganhou, é o campeão da Taça Guanabara, mas esse episódio realmente foi muito estranho. Início do jogo, bombas explodindo lá fora e o Maracanã totalmente vazio. Um negócio assim totalmente esquisito de se ver. Eu nunca tinha visto isso, acho que ninguém nunca tinha visto isso. Terminou. Alguém falando aí no WhatsApp sobre esse assunto, Marcelo?
Pois é, eu tô até estranhando aqui.
Será que não tem
aqui
ninguém aí que comece com a letra A e termine com Farias? Né?
Pois é, eu peguei na hora que vocês falaram,
gente,
aqui
alguém...
que ele tinha direito de resposta, porque ele já tá ali na redação.
Isso.
Né? Eu já
chegou
peguei
mais tarde
na hora
hoje
pra ver se ele manda aqui.
Se alguém encontrar o Adriano Faria por aí, mande sinais pra gente, que o Adriano sumiu.
Tem uma mensagem lá de Natal, não identificou, né, quem é o ouvinte, mas ele falou que é bullying, né?
Quanto a Taça Guanabara, isso é bullying com o Vasco. Não, Taça Guanabara vale muito. É uma taça, gente. De qualquer forma, tá lá, tá no clube.
O Vasco começou desacreditado. Foram acho que foram isso mesmo. 7 jogos, 7 vitórias. Fez aquela homenagem bonita na camisa deles pro Flamengo.
Uhum.
Camisa do Vasco, que motivou alguma briga ali dentro do Vasco, se deveria ter ou não as cores do Flamengo na camisa. Mas a verdade é que o Flamengo também ficou...
Gente, é um momento.
Ficou feliz
também,
com essa homenagem. Né?
Tem uma hora
botou
que...
a camisa do Vasco na galeria do Flamengo de honra lá.
Eu acho isso bonito, eu acho isso legal.
Isso é esporte, viu?
Isso é esporte.
Isso é espírito esportivo, né?
Bom, o Sandro lá de Pitangui tá feliz da vida aí, o Vasco campeão também. Ele dá uma trollada também aqui no Adriano Faria, diz que o Fluminense tá querendo ir na linha do Vasco de ser vice, agora o vice é o Fluminense. Enfim, hoje não é um bom dia para o pessoal que torce para o Fluminense e é um ótimo dia para o pessoal que torce para o Vasco da Gama. Parabéns para o campeão. Terminou então o nosso 11 minutos de hoje. Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente.
É sempre um prazer estar aqui. Um bom dia a todos, uma boa semana nesse horário, que é o horário.
Esse é o
verdadeiro horário de Brasília.
Valeu.